apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em votação. Discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 081-2023. Peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Mensagem retificativa do projeto de lei número 051, de 16 de junho de 2023. Projeto de lei número 058, de 3 de julho de 2023, institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Projeto de Lei número 059, de 3 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo a conceder transporte a atletas participantes do Campeonato Regional Sicred de Futsal Feminino e da outras providências. Projeto de Lei número 060, de 3 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 400 mil, indica recursos e dá providências. Sendo que tínhamos, subscrevemos-nos. Prefeito Danilo José Bruxel.
Do Legislativo, peço a leitura.
Parecer de número 19.674. Processo de contas de governo de administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio refere ao exercício de 2016. Falhas formais e de controle interno. Recomendação: parecer favorável.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado.
Parecer.
O parecer.
Parecer de número 19.969. Processo de contas de governo de administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio do exercício de 2017. Falhas formais e de controle interno. Recomendação: parecer favorável.
O parecer está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O parecer está aprovado. Dos vereadores. Requerimento da vereadora Helena Mate.
Maria Helena Mate, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. que a administração municipal providencie o aumento de quantitativo de procedimentos, castrações, animais. Que a administração municipal verifique e providencie melhoria das placas de trânsito e principalmente as placas que informam o nome das ruas de nossa cidade. Nesses termos, pede deferimento. Vereadora Maria Helena Matti.
Requerimento do vereador Marcelo Schneider. Peço a leitura.
Marcelo Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie uma cobertura no estacionamento público de motos localizado junto à Secretaria da Educação do antigo CNC. Esses termos pede deferimento. Vereador Marcelo Schneider.
Pequeno expediente. 2 minutos sobre matéria lida. Vereador Marcelo.
Sobre o meu pedido que eu fiz à administração junto ao antigo CNC, lá onde a Secretaria de Educação, foi um pedido de um pessoal que se juntou, que vem de moto trabalhar aqui no centro da cidade. E aí eles vêm com capa de chuva, vêm na chuva, né? E se tivesse como fazer um telhado em qualquer um desses estacionamentos que tem hoje no CNC, para eles não se molhar de novo, né? Ter um tempo para tirar a capa de chuva, a calça, o casaco, a bota que vem. E aí poder ir trabalhar seco nas suas lojas, no seu comércio, ficariam agradecidos. Seria isso, presidente.
Vereadora Helena.
Também sobre os meus dois requerimentos. O primeiro, providenciar no aumento do quantitativo de procedimentos, as castrações. A gente sabe que existe uma lei que tem um número anual por mês, dividido em anos, mas que se pode aumentar em 25% no aditamento sobre o total. Não é muita coisa, eu acho que está em torno de 6 ao mês. Hoje são 5 por semana, 20 no... Então, 6 ao mês não é muita coisa, mas eu penso e solicito, então, que a administração estude a possibilidade de se aumentar esse quantitativo para diminuir mais um pouco essa questão da natalidade dos animais. E o outro das placas, eu vejo que tem... Claro, muita placa que estão quase não se enxergam, estão antigas, sem cor. Então, como o município tem muita coisa voltada ao turismo, eu acho que isso também vai ajudar e é importante ter essas placas com o nome de ruas, placas informativas. Obrigada.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, secretário Paulinho, jurídico, a imprensa aqui presente, demais pessoas aqui presentes, mais uma vez uma satisfação poder aqui ocupar uma cadeira do Legislativo para comentar assuntos do dia a dia da nossa comunidade Arroio do Meio. Eu hoje quero me referir a algumas situações da educação do nosso município e colocar algumas ofertas que a municipalidade está proporcionando para com os nossos estudantes no contraturno. Nós que somos de um tempo onde se usava o quadro preto e o giz, e aqui tem professores presentes, vários professores que aqui estão, sabe do que a gente fazia, colegas, né? Quadro preto, depois passou a verde, giz. E hoje, para minha alegria, eu estive na educação e lá se oferecem duas situações que para mim são maravilhosas, são extraordinárias. Iniciaram-se ontem as aulas de formação do curso de alemão. É uma coisa muito, muito linda, assim, né, na educação. E sabe quantas crianças tem lá? 70. 70 crianças fazendo formação de alemão com a professora Fischer, que está lá com esses estudantes. Não tem nada mais interessante, nada melhor do que poder verificar que jovens, crianças, estão lá aprendendo o alemão. Não para puxar o alemão, nada disso. Daqui a pouco deve se verificar outras etnias, o italiano, que eu acho lindo falar italiano, né? Por isso participo ali da noite, dos italianos, enfim. Mas quero cumprimentar esse pessoal que está ali fazendo sua aula de alemão. Hoje, quando os nossos filhos, os nossos netos, a gente conversa com eles, é difícil de se falar em alemão. E ali, então, é dada esta oportunidade para que esses estudantes possam, então, ter a língua alemã, uma língua muito forte aqui no nosso município de Arroio do Meio. Em um segundo momento, eu quero me referir também, e aí de novo eu falo do quadro preto, do quadro negro, do que está se fazendo também na educação, com o outro lado da modernidade, com a sala de robótica. Fui lá verificar pessoalmente, e que coisa linda, ontem estiveram os pais juntos com seus filhos. O que é a sala de robótica? Ali se faz a parte mais moderna do mundo de hoje, né? Que é essa questão de robôs, enfim, de análises, enfim. Eles têm lá um trabalho, gente, vale a pena verificar. É um trabalho que aqui dentro dessa casa a gente já discutiu várias vezes, que a questão, eu acho que foi a vereadora Diles que levantou a questão de uma sinaleira na Ponte de Ferro. Não foi, vereadora? Estou enganado ou não? Eu acho que não, né? Uma sinaleira junto à Ponte de Ferro. Lá essa piazada, essa gurizada com o professor Marlon, que está lá, eles organizaram um sinalizador da ponte. É bom, professor, vereador Adiles, ir lá dar uma olhada. Pisca-pisca, funcionando direitinho, de um lado, está instalado. É pequeno, assim, é desse tamanhinho. Mas é uma coisa que vale a pena ir olhar o que é essa gurizada, lógico, com ordens do professor ali, né? Estão organizando, além de outros trabalhos que estão ali, e onde os pais puderam participar desses momentos bonitos ali, onde os filhos, num contraturno, sabe, que lhes é oferecido, fazem esse tipo de trabalho. Quer dizer, ao invés de essas crianças estarem muitas vezes nas ruas, estão ali aprendendo a modernidade, pela qual nós não tivemos oportunidade, poucos de nós, né? Mas hoje está ali e é necessário. Isto é muito interessante, é muito bonito, e eu gostaria que vocês fossem até lá para olhar isso, né? Para até falar com o professor lá, que eles têm cabeças muito evoluídas, né, para frente, enfim, nós estamos ficando um pouco mais para trás já, né, principalmente eu, não falo de vocês agora, né. Num outro momento, então, esses dois exemplos para mim são importantes. Num outro momento eu quero colocar também que um grupo organizou, e parece que agora, eu não sei se o vereador Rodrigo tem participado disso, ali no Dona Rita, o cercamento de duas escolas no município de Arroio do Meio, que ainda não tem cercamento. Mas não é de repente porque os prefeitos ou os municípios não quiseram, é porque tinha impasses de áreas, de terras, da comunidade não queria. Dona Rita é uma situação delicada, ainda é delicada, mas foi encaminhado um projeto agora para o Condica, né, no sentido de que se verificasse a possibilidade de poder cercar as escolas, tanto da Picada Arroio do Meio quanto de Dona Rita. Tomara que dê certo, né? Tomara que as pessoas se entendam, as pessoas da comunidade, tomara que se entendam, para que realmente se possa dar essa proteção a esses educandários que ainda não dispõem desse bem que hoje é tão necessário e muitas vezes... Na Dona Rita é difícil, né? Porque é difícil porque é da comunidade, e tu cerca a escola, não tem mais pátio para as crianças, então é uma situação delicada. Sim, vereador?
Isso aí, eu participei, sim, falei com a Eliette, também com o prefeito, acho que é importante esse cercamento, e junto com esse dinheiro que vem, também é importante falar isso, que pode ser conseguir mais dinheiro através do imposto de renda, né? Sim. Se todas as pessoas indicarem... essas entidades para botar o imposto de renda, eu acho que a gente consegue fazer muito mais pela educação. Acho que isso é um trabalho que a gente tem que pensar para o ano que vem, para as pessoas poder botar mais dinheiro. Tem um certo valor, um valor bom já, que vai servir para outras escolinhas também, que é importante para ficar aqui no município, né, Paulo?
Tá bom. Também queria falar também nesse sentido, eu sei que o vereador também levantou a questão do monitoramento por câmeras, né, nas nossas escolinhas. Agora está sendo verificada a turma da Mônica e outras também, como a Atalaia, Trenzinho, né, o monitoramento desses pequenos educandários de pequenas crianças, né, para que isso possa melhorar a qualidade, né, e a segurança dos pais, das crianças, enfim, isso está sendo feito também. São projetos pequenos, mas que abraçam grandes coisas. Eu acho que são pequenas coisas, eu digo muitas vezes e defendo sempre aqui nessa casa, as coisas pequenas que muitas vezes são importantes para determinado grupo de pessoas, e principalmente ali, crianças e pais que vão ter a sua segurança e vão estar mais tranquilos os pais em suas casas. Quero falar também, de novo, da questão da agricultura. Eu, na sessão passada, falei da questão do leite, do nosso agricultor Rocha, que sabe da situação, né, do preço do leite. Eu levantei na sessão passada essa situação e eu avancei um pouco mais na pesquisa sobre essa situação, e eu acho que está na hora... dos poderes, eu acho que nem tanto estadual, mas federal, verificar a questão do porquê o agricultor está recebendo tão pouco e porquê o que consome o leite nas cidades e que tem que comprar tem que pagar tanto. Onde é que está essa diferença? Quer dizer, o agricultor recebendo R$ 2,70 e o consumidor pagando 5, 6, não sei quanto por aí. Onde é que fica essa diferença?
Um minuto, vereador. É?
Aí que está. Nós temos que ver, então, essa situação, e eu acho que um dos pontos-chave que a FETAG tem que verificar, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que tem que ser verificado, é a questão da importação do leite do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. E a FETAG quer fazer um protesto pacífico, eu sempre sou a favor de protesto pacífico na fronteira, para que realmente alguém tenha que olhar para os nossos agricultores. Já falei com os nossos deputados que estiveram aqui no último fim de semana sobre essa situação. E isso tem que começar a mudar, sob pena dos nossos agricultores, os nossos produtores aqui da nossa região terem que parar de produzir o nosso leite líquido tão precioso para o nosso povo brasileiro. Obrigado.
Passo a palavra para a vereadora Helena por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. O meu assunto hoje é sobre o CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, onde as mulheres em situação de violência são acolhidas e recebem atendimento especial para a superação, superação da situação. São ofertados neste centro atendimento e acompanhamento psicológico, social e jurídico, realizados por uma equipe multidisciplinar preparada, inclusive, para isso. Auxílio na obtenção de apoio jurídico necessário a cada caso específico, orientação sobre prevenção, apoio e assistência às mulheres em situação de violência, articulação com outras instituições para o acesso aos programas de educação formal e não formal e os meios de inserção no trabalho. Em dezembro de 2022, foi inaugurada a Sala das Margaridas, junto à DP, que visa o acolhimento mais humanizado das mulheres vítimas de violência. Então, com esse breve relato, essa pesquisa que eu fiz, eu venho pedir o empenho da administração para que a administração encaminhe um projeto que atenda a essa demanda, para fomentar a implantação do referido projeto, porque o bem-estar da sociedade está relacionado a ações bem desenvolvidas e, acima de tudo, a sua execução. E é a partir desse princípio que, para atingir bons resultados em diferentes áreas, os governos federal, estadual e municipal se utilizam das políticas públicas. Então, é uma política pública, né, esse assunto. Ele precisa ser visto com bons olhos e que o município, então, veja por esse lado que já está, tem a sala, né, já tem um começo, mas que precisa muitas coisas ainda. Então, o meu pedido é para a administração que olhe com carinho para essa demanda que é muito importante para nós, mulheres, e principalmente para nós como município. Obrigada.
Passo a palavra para a vereadora Alessandra por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Paulinho, jurídico, imprensa e as pessoas que estão aqui nos assistindo, o Conselho da Mulher presente também hoje, bem-vindos aqui nesse momento. E como um primeiro assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o anteprojeto de lei que eu passo agora nessa Câmara, que vai ir à votação depois, que trata do Fundo do Bem-Estar Animal. Hoje o Conselho já foi criado e está em desenvolvimento. Nós estamos discutindo a lei que vai pensar nas penalidades também, mas sem um fundo onde possa ir os valores de possíveis multas ou então multas ambientais, doação das pessoas, da comunidade, empresários, pessoas que são apoiadoras da causa animal, elas podem estar doando valores ao fundo. E esse fundo, ele vai ser gerido e olhado pelo pessoal do conselho e justamente podendo aumentar o número de castrações que possa ser feito dentro do município, quando existe um valor maior, poder estar utilizando verba para isso especificamente. Talvez até a Câmara possa doar também para o fundo uma parte para essas doações, para essas castrações, né? Além das castrações, claro que são necessários também valores que a gente sabe que as protetoras, ONG, quando elas pegam alguma questão da causa animal, algum cachorro atropelado, sempre é um custo. Então, os custos que tem nas veterinárias com consultas também são grandes. Então, o fundo possa ser um viés possível de ter e dar conta de algumas questões que hoje são necessidade aqui dentro do nosso município. E também falar um pouquinho sobre a questão, então, da mulher, de uma política para a mulher em Arroio do Meio, que eu acho que é uma questão que justamente falta e é necessária a gente pensar em conjunto, e talvez uma audiência pública para discutir isso junto com a gestão municipal, nós vereadores, o legislativo e mais a rede de apoio, o Conselho da Mulher e todas as mulheres de Arroio do Meio que quiserem estar também presente e poder olhar um pouquinho na forma como a gente vai conseguir criar uma política de atendimento às mulheres vítimas de violência em Arroio do Meio. Hoje o CRAM é uma questão de debate que a gente tem discutido, tem buscado soluções para isso. Ainda não conseguimos conseguir o ideal, vamos dizer assim, em função de local, de espaço e também, às vezes, de verificar como acontece essa prática nos outros municípios. A gente visitou Lajeado ano passado e a gente viu a forma como eles iniciaram. Pensamos, vamos poder iniciar dessa forma aqui também. A rede já achou não podemos. Então, houve bastante conflitos em relação a ideias e as formas de acontecer essa política no município. Então, acho que sim, necessita de um debate bem grande aqui dentro para nós pensarmos. Fico até pensando que talvez, como hoje nós temos o CRAS faz o atendimento e acolhimento a algumas mulheres vítimas de violência, ele faça esse primeiro atendimento. A delegacia tem a Sala das Margaridas, né? A brigada também ela é especializada no sentido de saber como lidar com situações em caso de violência. Eu até cito que esses dias aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, não foi em Arroio do Meio, onde uma mulher estava sofrendo uma ação de violência e ela ligou para a brigada e disse, eu quero uma pizza. Né? E ele logo entendeu, pediu o endereço e foi acudir essa mulher. Então, são essas questões que a gente precisa abrir essas possibilidades aqui dentro do município. E a gente precisa pensar em como. Hoje nós só temos CRAS em Arroio do Meio, a saúde. O CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social, também vejo como uma possibilidade de necessidade para pessoas que sofrem violência, seja criança, adulto, mulher, todos. Né? Eu acho que talvez exista uma necessidade de a gente pensar como se inicia, né, essa política. E talvez o CREA seja uma primeira etapa para depois conseguir entrar num CRAM, porque o CRAM não vai só fazer o acolhimento à mulher vítima de violência. O CRAM é um centro de referência. Então, poder orientar, poder fazer o trabalho preventivo em relação à forma e às situações que a mulher possa estar atuando. E, nesse sentido, eu quero também falar da importância do empoderamento feminino. O quanto as mulheres precisam estar no seu dia a dia pensando, né, em como se pôr dentro da sociedade. Hoje, quando passa esse projeto, vai de urgência para auxiliar as mulheres que vieram a solicitar justamente um apoio para poderem participar de um campeonato de futebol, e a sensibilidade em poder dar um suporte, mostrar para as mulheres, vocês também podem receber um auxílio, já que o universo masculino dentro do futebol é a grande maioria, né? Eu acho que as mulheres também precisam ser incentivadas a isso. A gente sabe que dentro das escolinhas, e eu fui uma que, quando a minha filha me pediu com 9 anos, mãe, eu quero jogar futebol, eu não achei escolinha para ela poder jogar futebol. E o quanto já até acho que mencionei sobre isso aqui, Sei que hoje algumas escolinhas estão começando a abrir um pouco para as mulheres participarem. Então, eu vejo a importância, e até aqui, querendo ou não, nós estamos em 3 vereadoras, né, dentro aqui do município, o quanto é importante, o quanto a gente precisa lutar para conseguir ter direito a ter uma igualdade, o quanto nós precisamos do apoio de todas as mulheres e de todas as pessoas para trazer um pouco mais também a nossa sensibilidade, a nossa visão de sociedade e o quanto isso é importante para o desenvolvimento das políticas voltadas à mulher. Então, quero deixar nesse momento essa reflexão, né, de pensarmos realmente o quanto nós lidamos com isso no dia a dia, na hora de que a gente incentiva desde a criança, tanto meninos e meninas, a viverem em uma harmonia boa e que todos podem fazer da mesma forma qualquer coisa, que não existe esse universo somente masculino e feminino. É uma boa convivência que a gente quer entre todos. E acho que isso é importante nós pensarmos como sociedade. Seria isso, presidente. Obrigada.
Passo a palavra para o vereador Roque Haas por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas presentes. Primeiro assunto, não poderia ser diferente, falar da agricultura, falar justamente a respeito que o colega Paulo mencionou, a questão do leite. Se nós olharmos, realmente existe uma diferença muito grande do produtor ao consumidor. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa, porque geralmente, essa época do ano, o preço de leite reagia. E esse ano, a coisa realmente está acontecendo ao contrário. O leite já baixou muitos centavos e bem provavelmente vai baixar mais. Preocupa muito a questão como pagar as contas dos nossos agricultores. Já plantaram num valor elevado. Se pagava o saco de adubo R$250. E hoje, todo esse valor investido na propriedade tem que ser pago com o lucro bem mais reduzido. A pessoa que plantou o grão, o soja estava em 180, 170, hoje está ganhando R$120. Da mesma forma, o milho baixou e baixou bastante. E com isso, os nossos agricultores estão sofrendo muito em conseguir colocar as contas em dia. Essa questão da importação de leite é um absurdo. Se nós olharmos, nós temos sim condições de produzir e produzir até mais barato se tivesse alguma coisa de incentivo do governo. E dessa forma, pode ter certeza, muitas empresas de lácteo pequeno vão deixar de existir. Vão deixar de existir e o que vai acontecer? Uma ou duas empresas multinacionais, tem empresas que já estão atuando em 16, 17 países. Essa empresa nós já estamos aqui no Brasil também. Então, a coisa, não vou dizer que vai acontecer ali na frente, mas provavelmente ela vai tomar conta do nosso mercado também. E isso é muito ruim para os nossos agricultores. Vai deixar de existir concorrência, vai deixar de os nossos agricultores ganharem mais, é realmente uma situação difícil e muito difícil daqueles agricultores que ainda estão se aventurando na nossa agricultura. Já falei nessa sessão, me preocupa e me preocupo muito, porque a maioria dos nossos agricultores do município são pessoas acima de 60 anos. Isso não vou dizer que está na finaleira, mas vão tocar mais 5, 10 anos, e aí não tem nenhum sucessor para a propriedade. E aquelas poucas pessoas jovens que se empolgam, que ficam na agricultura, realmente a situação cada vez fica mais difícil. É preocupante, é uma situação que nós não temos outra saída, porque é uma coisa difícil de tirar isso, mas é a realidade. Eu vejo jovens agricultores apostando na agricultura, trabalhando de domingo a domingo, e a gente vê que a expectativa ali na frente não é das melhores. Então, é lamentável, Paulo, que além disso, um governo importa muito para prejudicar os nossos agricultores. Falar também do assunto do bem-estar animal, temos as duas colegas defensoras, eu também sou um defensor disso. Eu acho que deve existir essa lei futuramente que realmente pune aquelas pessoas que têm um bichinho de estimação e maltrato. Mas da mesma forma me preocupa muito e me preocupa bastante. São aquelas pessoas que muitas vezes são os primeiros vizinhos que tem que aguentar o mau cheiro, o barulho. Eu também me coloco nessa situação dessas pessoas. Então, eu, no meu ponto de vista, se começa uma casa pelo alicerce. Hoje, não tem controle nenhuma dos cachorros no centro da cidade, nos bairros. Ao contrário dos nossos agricultores, César. Os nossos agricultores, eles anualmente têm que declarar todos os bichos que têm na propriedade. E eu, no meu ponto de vista, seria a primeira coisa que devia existir. Tu quer ter um cachorro de estimação, um gato? Tu teria que ter um lugar que tu chegasse lá. Não, eu adquiri um cachorro hoje. Daqui a um ano, se ele morrer ou foi atropelado, tem que ter a obrigação de dar baixa naquele bicho. Porque assim, o que acontece? Cada um vai comprando e o filho acha um cachorrinho bonito, leva para casa. Uma semana, duas, enjoa. Não é aquela novidade, né? O que vão fazer? Aí acontece geralmente a questão dos nossos interiores. Dá uma volta no interior, joga o cachorrinho fora do carro e simplesmente o bichinho é abandonado. Então teria que ter uma lei que começa realmente fazendo um cadastro. Acho que o Rodrigo também já falou nessa casa, o Paulo também, eu sei que se manifestou, que realmente a gente teria que saber que teria 100, 200 cachorros no centro da cidade. Então, depois disso, eu acho que conseguiria realmente ter um controle mais acerado. Porque senão é muita coisa. Não adianta nós aumentar a castração sem saber a demanda que nós temos. A gente sabe que uma cachorra pode vir com 6, 7 filhote, daqui a um ano, dois anos, esses filhotes já estão produzindo também, né? Pode ser.
A castração, principalmente, porque às vezes tem pessoas que querem o cachorro, pegam um cachorro, e eles não têm, às vezes, dinheiro para castrar, porque principalmente a lei dessas castrações são para pessoas carentes, né? Que estão cadastradas no SUS. E o que, que acontece? A gente vê muito mais cachorros se proliferando de forma descontrolada um pouco, às vezes nas populações mais pobres, que não tem dinheiro para castrar. E quando tu vê, tem uma ninhada lá de 10, 12 cachorrinhos, né? E às vezes eles acham bonito também, e às vezes querem vender, e isso não pode, né? E hoje a gente sabe que a venda de animal fora, em espaços específicos, não poderia acontecer, né? Então, a castração é nesse sentido também, de não só esses todos que estão abandonados. Claro que, se não castrar eles, quando vê, eles também estão se reproduzindo de novo. Mas também de dar um suporte. E, às vezes, as pessoas não levam. Isso é um problema.
Me permite? Um minuto, vereador.
Uma coisa que eu sei que foi adquirida foi a máquina de chipar. Então, eu acho que isso é o principal, começar a chipar para saber de quem é esse cachorro quando foi abandonado lá na frente. Então, eu sei, lá no Passo do Corvo, semana passada, foi largado de novo uns quantos lá na minha sogra. Então, é triste isso, né?
Eu acho que por isso mesmo. Teria que ter um programa que realmente as pessoas soubessem a quantidade de bicho que tem. E, ao mesmo tempo, se preocupar com o vizinho, que muitas vezes tem que aguentar o mau cheiro e o barulho toda noite. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar a presidente, colegas, jurídico Paulinho Lima, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Vou começar falando de dois eventos que no meu ponto de vista é de suma importância, que eu participei no sábado, na parte da manhã, começando com a nossa Feira da Saúde na Bela Vista, que tudo começa lá quando, antes de for detectado num exame alguma doença, e as pessoas lá realmente foram, aproveitaram. Tivemos várias pessoas trabalhando. Também temos que agradecer sempre aqueles que se disponibilizam e lá sábado de manhã, os nossos laboratórios, os quatro estiveram lá presentes. E dizer que a comunidade realmente aproveitou e continue sempre aproveitando mais, pois quanto antes detectar alguma doença, mais fácil será para não se agravar. E logo após, tive a oportunidade de ter sido convidado para ir a Palmas, onde é que também estava o prefeito, o colega Paulo também esteve lá, a manhã cultural da escola Itororó, onde eu quero parabenizar em nome da diretora Bettina Leidens pelo nível de apresentações daquelas crianças, os quilombolas também se apresentaram, enfim, os trabalhos. Então, assim, ó, é muito gratificante tu ver nos olhos das crianças, querem mostrar para a gente os trabalhos que eles fazem desde pequeno, as monitoras, as professoras envolvidas. Então, a gente se sente muito orgulhoso de poder ver. E aquela escola, aos pais envolvidos, fazendo lanches, fazendo para que arrecadar alguns fundos para o CPM, que a gente sabe que sempre essas escolas, sempre tem algum investimento pequeno a ser feito, que pode ser feito dessa maneira. E também parabenizar a escola Itororó pelos 113 anos. E também parabenizar a nossa escola São Caetano, que no dia de hoje também está completando 113 anos. Então, assim, são mais, como é que se diz, longivas que o nosso município. Então, parabenizar todos, as direções, professores, alunos que passaram por essa escola e escreveram a sua história nessa escola. Falar também, convidar a comunidade para participar no próximo domingo, às 10 horas, da abertura da nossa feira gastronômica, que ano a ano está sendo um sucesso e com certeza domingo também vai ser um grande sucesso. Então fica o convite a toda a comunidade em geral para se fazer presente, que... e com fome, né? Com bastante fome, que realmente para nós ir lá e essas pessoas que estarão lá colocando os produtos, realmente a gente vê o carinho e é muito gratificante poder também ir lá e comprar e levar para casa, enfim, é o que é nosso, é colhido, é produzido dentro do nosso município. Então, o que a gente sempre diz, vamos apoiar o que é nosso. E o que é nosso, nós temos que fortalecer. Falar também, na última sessão falei, não posso deixar de não falar de novo do orgulho, que foi essa semana, foi capa do jornal O Comércio da nossa Neugbau. Um investimento milionário que vai ser feito, e o faturamento, crescimento da Neugbau. Por que Neugbau? Porque ela é nossa, que lá na frente se passou, foi feito protestos da comunidade, a comunidade pediu, foi investido sim, o município aportou recursos, o município aportou local, nem todo mundo foi a favor naquele momento, mas isso é normal, nós não vamos ter o apoio de todo mundo, mas com certeza hoje aquelas pessoas que ainda estão entre nós, elas estão vendo o tamanho que hoje, orgulho de dizer que a Neugbauer é de Arroio do Meio. Uma empresa, como já falei, hoje ela é a terceira marca mais vendida no Brasil. Então, assim, é muito gratificante poder falar, eu me sinto orgulhoso. E parabenizar, no nome do meu amigo Arno, enfim, a todos que tocam esse projeto e os donos da Neugbauer. Falar também, essa semana fui dar asfalto picado Arroio do Meio, foi passado pinche semana passada, no começo da semana, então agora fui me informar, na próxima semana será feita a capa asfáltica. Então mais uma obra, mais 1,5 km de asfalto que será entregue para a nossa comunidade e a gente vê essas pessoas, a gratidão que elas têm em poder receber esse asfalto, que é quem mora, quem já morou na beira da estrada, poeira, comer poeira, como alguns, muitos já passei por isso e muito é gratificante, isso também é saúde. Então, a comunidade agradece, com certeza merece. E, por último assunto, eu preciso mais uma vez falar também agora, então, já falei em outras oportunidades, mas agora da minha também contente com um projeto que já falei em outros momentos nessa casa. Na próxima semana irá a licitação a Ponte dos 20. Um recurso ainda do deputado Jerônimo Gerger, que por muitos anos eu pedi voto para ele, uma pessoa que eu conheci de muito cedo, muitos anos, e então hoje não faz mais parte do quadro da política, mas é ainda um recurso dele, então vai sair do papel a Ponte dos 20. E também já foi falado tantas vezes nessa casa sobre a estrada por baixo da ponte, como foi feito lá na frente, parabenizar mais uma vez quem foi feito lá na Juscelino, que foi a administração passada fez, essa aqui asfaltou, hoje é um desafogo do nosso trânsito. Eu sempre digo assim, é muito importante, nós temos que valorizar quem fez e quem está fazendo. Então hoje está sendo feito, sim, foram essa semana lá engenheiros e da possibilidade, provavelmente vai acontecer também a estrada por baixo da RS-130 para ligar a Medianeira. Uma maneira também que já eu sei que vem de anos, debates nessa casa, mas dizer para a comunidade que nossos engenheiros estiveram lá com a administração e vai sair do papel também nos próximos dias, vão começar a mexer nessa ligação, que também será mais um meio para desafogar o nosso trânsito, que a gente sabe é um problema, mas se é um problema, é porque o nosso município está crescendo. Só aumenta os problemas quando o município está em desenvolvimento. E nosso
Município, vereador.
Nosso município está em amplo desenvolvimento e nós como gestores, como sempre falo, nós como gestores públicos, prefeito, administração, vereadores, temos que sim apresentar alternativas para fazer o melhor para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos ao vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário e demais pessoas que nos assistem nessa casa. Hoje o meu assunto, uma preocupação que eu já trouxe em outra oportunidade, acabar pedindo ajuda aos colegas. O meu assunto é sobre a transparência que está faltando junto com os vereadores, mas junto, principalmente com a comunidade Arroio do Meio. Da dificuldade de recebermos os nossos pedidos de informação feitos aqui nessa casa. Ano passado, quando era presidente dessa casa ainda, novembro de 2022, bancada do PMDB pediu as informações sobre a Secretaria de Obras e até hoje as não recebeu. Para não dizer que não a recebeu, recebemos 10% delas. A gente sabe que a gente tem o direito, a comunidade tem o direito, isso está no regimento interno dessa casa, está na lei orgânica, só que a gente não está sendo atendido. Pedimos a relação dos veículos e equipamentos motorizados em atividade no município. Recebemos. Quais os veículos e equipamentos motorizados que não dispõem de rastreador e os motivos pela não instalação do mesmo? Não recebemos. A relação de toda a frota de máquinas, caminhões e veículos do município com a respectiva manutenção e consertos, realizados desde 1º de 2021 até 31/10/2022. Com a relação de custo das peças e mão de obra, informando as empresas que realizou o serviço ou a venda do produto. A resposta deverá conter relatório individual para cada máquina, caminhão e veículo, com os seguintes dados: descrição da máquina, veículo ou caminhão, descrição de todas as peças e seus respectivos valores e datas empresas fornecedoras, descrição de mão de obra com quantidade de horas e valor com as respectivas datas empresa fornecedora, quantidade de pneus trocados com as respectivas datas da empresa fornecedora, troca de óleos lubrificantes com as respectivas datas, quantidade de combustível, litros usado por cada máquina, caminhão e veículo. Recebemos um décimo disso desde novembro do ano passado. Tive o privilégio de ser secretário da administração, onde se trabalhava às vezes 4, 5 dias, quando nós fomos à administração, mas nunca deixamos de responder um pedido da Câmara de Vereadores. Todos eles foram respondidos na íntegra. Tanto é que estou no segundo mandato, fui vereador no outro, fui secretário no outro e nunca
tivemos uma queixa sobre isso. E nós não conseguimos responder. Nós não conseguimos receber os nossos pedidos. Queria pedir, então, ajuda nesse sentido. A Secretaria de Administração, que está apresentada aqui pelo marido da Alessandra. Vereador Roche, 6 mandatos nessa casa. A bancada dele fez muitos pedidos já. Nós respondemos todos como quando fomos à administração. E sabe-se que o vereador Roche, em outra oportunidade, falou que ele vai na Secretaria de Obras, ele participa de lá, então ele pode interferir junto ao secretário, junto às pessoas que fazem as anotações de cada máquina, de tudo. Ele tem conhecimento de lá, todo, porque ele vai muito lá, ele já disse em outras oportunidades, ele dá opinião para ajudar, e agora a gente da bancada também está aí para pedir ajuda, para que ele consiga, junto com a administração, junto com os colegas vereadores, a entregar esse relatório para a Câmara de Vereadores. A oficina que fez, o preço, a data. Nós temos o direito, a lei orgânica, o nosso regimento da Câmara nos dá esse direito e sempre foi feito. Pela primeira vez eu vejo que não foi feito o que a Câmara pediu. Até se o Grocha quiser usar da palavra, eu dou um tempo, se quiser se manifestar sobre isso, mas a gente está pedindo ele como líder de bancada e colega vereador por 6 mandatos.
Marcelinho, a minha função, sabe muito bem, é legislar. E lá, na Secretaria de Obras, deixei bem claro, se me pede para fazer algum conserto, até hoje não prestei um serviço. Para o senhor não me pedir uma hora, não. O senhor fez um serviço e faturou ele, super faturou ele. Eu até hoje, tu pode ver nos arquivos, que não tem uma nota sequer da tornearia Bela Vista. E com certeza isso vai continuar. E a questão da transparência, da troca de óleo, das oficinas, eu não tenho contato porque eu também faço a minha parte. Eu estou para ajudar. E eu tenho certeza que essas pessoas que estão lá, eles devem estar fazendo um serviço correto. A respeito do pedido de informação, eu acredito que eles devem estar providenciando.
Obrigado, vereador. Não falei nenhuma vez que você teria feito algum serviço lá, mas eu sei que você tem contato lá. Numa outra sessão você até admitiu que dá opiniões lá.
Com certeza.
Então, por causa disso que eu estou pedindo, né? Então, sobre isso eu aguardo, então, que a administração providencie o que nós pedimos. Queria também falar um pouquinho da vicinal Arroio do Meio Travesseiro, da preocupação dos últimos 3-4 meses lá da obra. Aqui cada um tem seu contato no governo do estado. Isso não dá para circular mais lá. Tem buracos de 30, 40 centímetros. Reclamação direto, não trabalham mais lá. Se trabalham uma máquina, meia máquina. Peço também que a administração e os colegas que têm contato no governo do estado dão uma forçada lá, porque a coisa está muito ruim. Seria isto, presidente.
Passo a palavra para o vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e todos que nos acompanham nessa noite. Hoje, voltando a casa, depois de 2 meses, também dando oportunidade para os nossos suplentes, para eles poderem fazer um trabalho. Acho que é legal isso também, que também fizeram uma força na eleição para poderem se manifestar. O meu primeiro assunto hoje é sobre a roda de conversas em comemoração à descendência alemã. Então, teve o segundo encontro, que foi na comunidade de Arroio Grande Central, Parabenizar lá os organizadores, principalmente também o pessoal que se apresentou lá, os corais, o apostolado da oração, as duas escolas, a escola do Kit Caxias, que fez um teatro em alemão, foi muito bonito. Resgatar essa cultura alemã é muito bonito isso. Também como o colega Paulo Baques já falou há pouco, eu sugiro que essas aulas de alemão elas se tornem nas nossas escolas do interior como uma aula de frequência, como está acontecendo em Forqueta, talvez oportunizar isso, Arroio Grande, Palmas e na Passo do Corvo. Acho que seria interessante, porque hoje a de Forqueta ela é muito procurada por isso, por essa situação, para nós manter essas nossas origens e a cultura, como o Paulo falou do Filó também. Também participei lá do Filó em Bela Vista, origem italiana, muito bonito. Nós precisamos manter isso, se nós queremos pensar em turismo, precisamos manter nossas origens, nossas culturas também.
Vereador, acho... me permite?
Pode ser.
Estou terminando um anteprojeto sobre isso, para que as escolas, assim como a de Forqueta, as escolas, começando pelas escolas do interior, as escolas municipais, para que elas incluam dentro do turno delas de aula, a aula em alemão. Acho que toda a comunidade ganha com isso. A gente sabe de quanto é a procura da escola de Forqueta e também toda a cultura e tradição ganha com isso. Obrigado.
Outro assunto que eu fui procurado é sobre uma possível ponte, então, no Rio Forqueta, perto da Ponte de Ferro. A princípio, a elaboração de um projeto para poder buscar recursos, pois seria uma obra, pelas informações então, que eu acompanhei, de mais de 10 milhões, o que seria inviável o custeio por parte dos municípios de Lajeado e Arroio do Meio. Aí, então, conversando com várias pessoas também que me procuraram, em cima disso também eu fiz a minha análise, acho essa ponte ela é inviável naquele local, naquele ponto. Primeiro, porque eu acho que não tem o espaço nas ruas em sentido alagado para um tráfego mais pesado, que seja de veículos, ou um tráfego mais intenso, porque as ruas lá são estreitas, estacionar alguém do lado já não tem como passar. Ainda mais se forem de grande porte, então a segurança já vai ser muito complicada. As ruas existem também... vão dar problema, porque elas foram projetadas para um outro tipo de tráfego, menos intenso. No meu ponto de vista, e de várias pessoas, essa ponte ela deveria ser pensada ao lado da RS-130, ao lado da outra ponte, para poder servir, sim, para uma futura duplicação da RS-130, que iria resolver todos os nossos problemas. Acho que é o nosso sonho. É um trânsito... que ele iria ficar mais rápido, né, e mais seguro, enquanto que poderia abrir também essas ruas paralelas à RS-130, as ruas laterais. Ali várias ruas já estão abertas, já tem fluxo, e abrindo elas até lá na ponte, o trânsito seria bem mais fácil de fazer. A partir de uma duplicação que iria usar futuramente então essa ponte, pois... seria muito rápido ir alagado por uma RS duplicada, muito mais rápido do que por dentro dessa cidade, onde é que tem sinaleiras, onde é que tem quebra-molas, velocidade mais reduzida. Acho que é muito importante o setor do planejamento, não sei a que ponto que está isso, eu estava fora da sessão, que olha a possibilidade de com certeza, de ter um projeto ali na RS, porque nós vamos também querer recursos do nosso governo do estado, porque hoje não tem recursos, é para ir buscar recursos, para isso nós vamos fazer um projeto que, segundo o que eu escutei, é para custar em torno de 500 mil. Então, eu acho que o estado também ia se sensibilizar muito mais fácil se nós pensássemos isso para o futuro, já sendo ocupado essa ponte com muito mais frequência ali. Outra coisa que também não podemos... deixar de lembrar e deixar de esquecer, que são as nossas travessas elevadas ali na Vale Log, ou como o colega Pantera falou, por baixo da Medianeira, onde é que a gente já cobra isso mais tempo, o colega Rocha, eu sei que fui um dos que cobrei muito ali na Juscelino, por baixo, eu levei o prefeito aquela vez lá, foi possível fazer, acho que ali também é possível, como o Pantera falou, já vai ajudar. Então tem outras situações também, lá em cima na Dona Rita, nós temos que pensar uma coisa, lá também pode ser uma subterrânea, ali para cá do Rele, entre o JR e a VRS 482, é possível fazer por baixo da RS também um local, muito fácil, não é difícil, já tem a baixada. Então nós precisamos se preocupar com essas situações do trânsito que tem aqui dentro do município. O nosso grande problema de fluxo é até na São Caetano, dali para cima é mais tranquilo, né? Então, para nós não esquecer isso, e para que nós pensemos uma ponte dessas com valor acima de 10 milhões, para que ela seja muito útil mesmo. Preciso também deixar aqui registrado a reclamação de algumas pessoas que me procuraram, que utilizam o travessão de Rui Barbosa a Dona Rita, a João Antônio Rauber. Essa estrada ela está muito ruim, ela está péssima, e já faz um bom tempo que ela está assim. Ela precisa ser feito um bom trabalho lá, colocação de saibro, não adianta só ir lá patrolar ela, ela tem pedras fora, está muito irregular, tem rocha fora, a água está indo pela estrada, então precisa ser feito um trabalho bom lá. É uma estrada muito importante, Paulo Baques já pediu o alargamento dela um tempo atrás, eu também. As pessoas de lá têm uma parte que já pretendem uma pavimentação, acho que é importante essa pavimentação, mas que no momento agora que se faça esse trabalho, que não é tão difícil. Hoje já se tem um rompedor, que seria importante quebrar algumas pedras para que essa água não invada mais a estrada lá. É uma estrada muito usada e ela realmente está muito ruim. Eu acho que se o secretário puder dar uma atenção especial para aquela estrada lá, para que ela seja feita o quanto antes ali. E também em cima disso, tem um britador que está parado muito tempo, já faz um ano quase, falta material, a gente sabe que está faltando material para secretarias, para a subprefeitura, Secretaria da Agricultura. Então, também pedi um empenho, agora nós estamos no inverno, nós precisamos de material, está aí o colega César também, que é operador, né, César? Precisa de material, está o subprefeito aqui de Forqueta, a gente precisa de material, é urgente que se faça esse britador, está praticamente um ano parado, então que se dê uma agilizada nisso para ter material para se trabalhar. Então, pode ser.
Pelo contato que eu tenho, esse está quase na finaleira, então eu acredito que em 14 dias deve retornar esse britador no funcionamento.
Que bom,
fico
feliz com isso, porque realmente está precisando, todas as secretarias estão precisando de material. Também falar da alegria dos moradores de Picada, como o colega Pantera já colocou, que estão recebendo mais uma parte de asfalto lá, que vai interligar então até a Rui Barbosa, muito bom, é ótimo, é o que as pessoas nos pedem. A gente sabe que é uma demanda que é recorrente, muitas pessoas, muitos lugares que também pedem, mas também deixar aqui registrado também da insatisfação daquelas pessoas da parte de cima, que também me procuraram, porque lá tem uma emenda de 250 mil do deputado Alceu Moreira.
Um minuto, vereador.
Que ela existe, né? Todo mundo sabe que ela existe, ela também poderia se aproveitar agora, nesse momento, já que fizeram uma parte, poderia ter contemplado aquela parte de cima também, de Picada Arroio do Meio, dando uma boa contrapartida. Eu acho que o importante seria fazer até no pé do morro hoje, seriam 700, 800 metros, acho que nem Forqueta Baixa foi feita, a emenda do Afonso, né, muito bom, né, também deu 700 metros, uma emenda igual. Então seria importante agilizar, porque ali tem muitos moradores perto da rua, acho que vai ter mais tráfego agora com a parte de baixo sendo asfaltada, acho que seria importante então pensar para que fizesse aquela parte de cima, que os moradores também merecem, como outros lugares também merecem esses asfaltos, mas lá já temos essa emenda prevista para que dê uma agilizada. Seria isso.
Passo a palavra para o vereador Osvaldo por 10 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores, jurídicos, imprensa e a todas as pessoas que nos assistem. Primeiramente, queria falar, dar um apoio total à Alessandra sobre o bem-estar animal. Isso é uma boa ideia, a questão de pessoas carentes hoje é bem complicado, a questão dos animais, né? Hoje existe muito mesmo em ruas, Para ti julgar, pegar um cachorro daí, tirar e botar para o lugar, fica complicado. Então seria melhor mesmo conversar com os moradores, né? Questão para que eles tratem melhor os animais mesmo. Mas tem meu total apoio sobre essa questão. Queria agradecer também ao campeonato, a todo o pessoal envolvido no campeonato do motocross, que deu agora, faz aí questão de um mês, não é isso? Aos envolvidos, Prefeitura Municipal, as empresas patrocinadoras, Serraf, Gerandosol, Artefato Cimentos, Nilson, que isso aí é bem motivador para o município, trazer esses campeonatos para cá, como a gente tem uma pista de motocross muito boa aqui em Arroio do Meio. Isso aí é muito interessante. Outra situação que gostaria de colocar, Balneário Municipal, queria pedir às secretarias ou alguém envolvido, questão de manutenção das pracinhas que tem em Arroio do Meio também, tem bastante pracinhas para ser reformada, e dar uma atenção municipal lá, melhorias em praças, fazer uma quadrinha de areia, algo que poderia ser usado não só no verão, mas o ano todo, principalmente porque o bairro, que é o meu bairro praticamente, assim, existe bastante criança pelas ruas e não seria legal. Colocando quebra-molas, o pessoal reclama. Então, melhor tirar as crianças da rua, que seria uma parte mais legal, teria as praças de melhorias bem legal para o Rio do Meio. Seria isso aí, presidente. Muito obrigado.
Passo a palavra para a vereadora Adílios por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Em relação à causa animal, estou vendo que está sendo bastante citada, sou totalmente favorável, sim, mas também eu peço apoio e empenho da questão da mulher. Não podemos deixar adormecer, precisamos realmente nos empenhar e peço apoio também dos homens aqui dessa casa. Meu assunto hoje é voltado ao turismo, que é um assunto bem pertinente no momento. Até um tempo atrás, o turismo ele não estava tão em alta, mas ultimamente parece que é para ser a salvação do planeta, né? Então, os tempos mudaram e a gente precisa realmente então se adaptar a essas alterações. Aqui em Arroio do Meio, se começou a falar em turismo lá em 2013, quando foi instituído o primeiro roteiro turístico Caminhos da Forqueta, onde eu participei de vários treinamentos em parceria com o SEBRAE. E foi um momento de muito aprendizado, onde muitas demandas foram diagnosticadas, né? Do que se precisa e como tem que se evoluir para criar um roteiro turístico e como trabalhar com turismo, né? Isso foi apenas um breve ensaio, mas deu certo. E o tempo passou, 10 anos, e vários integrantes abandonaram o barco, inclusive eu. Mas eu lembro que, na época, um integrante do grupo, ele fez uma fala. Ele disse que estava ansioso, na expectativa que logo mais teríamos ônibus de grande porte, né, visitando Forqueta, né? E ele foi alvo de chacota, de risadas. Isso jamais iria acontecer. E hoje isso acontece, né? Tanto é que eu já vi com meus próprios olhos, né, esse grupo de pessoas que sobreviveram dentro desse roteiro, eles recebem várias visitas, né, de pessoas de longe, pessoas de perto também. E nesse meio tempo também foi criado o segundo roteiro turístico, entre vales e arroios. E com certeza esses integrantes também sentiram na pele, viveram experiências diferenciadas de como é a formatação de um roteiro e de como ele continua depois. E assim, a gente percebe que vários municípios estão se habilitando dentro das suas proporções, cada vez mais trabalhando no turismo, turismo de pequenos eventos, né? Dentro das suas proporções. Aqui foi citada a Feira Gastronômica, que virou uma referência no nosso município, logo mais, no próximo domingo, isso vai acontecer. E isso é muito bom. Isso mexe com a cadeia produtiva do município, né? Mas aí eu digo que bastou o município de Encantado ousar, monumento do Cristo Protetor e literalmente assim virou uma competição no Vale do Taquari. Aí veio a maior Bíblia, veio o maior Rosário e tantos outros estão a caminho, está sendo falado. E aqui para Rui do Meio veio o Complexo Cultural Gaúcho, com sua estátua fenomenal e demais atrações em seu entorno. Me parece que são 12. Eu, particularmente, eu acolho esse projeto com carinho, porque eu tenho certeza que isso mexe na cadeia produtiva do município de ponta a ponta, né? Então, mas também precisamos saber que toda ação ela gera uma reação, né? E ultimamente, assim, isso até está bastante em alta, as falas, as perguntas, né, que a gente recebe, e eu também faço as perguntas. Aqui em Arroio do Meio, que tipo de turismo nós queremos? O sustentável, provavelmente, né, que atende simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras, protege e amplia as oportunidades para o futuro. E o sustentável, ele tem três pilares: o ambiental, que é a conservação da natureza onde estiver alojado; o econômico, o apoio aos negócios locais; o social, apoiando e valorizando os projetos culturais locais, além das belezas naturais. Aqui foi falado a questão da alemã, do italiano, e eu já falei em várias oportunidades nessa casa que nós precisamos fazer um levantamento aqui no município, envolvendo todas as entidades, as etnias, né, que fazem parte desse processo de progresso do município, né? Então, isso tudo, Arroio do Meio tem substâncias suficientes para fazer um bom trabalho, além das belezas naturais. Agora eu vou adentrar um pouco no recôncavo do Complexo Cultural Gaúcho. Assim, em virtude dos últimos eventos, já citei nessa casa, os eventos climáticos que aconteceram no Rio Grande do Sul, Maquiné, Cará, que era um município que, no meu mapa, eu confesso, eu não sabia que existia esse município, provavelmente mais pessoas já comentaram que não sabiam, né? E foi duramente assolado. Teutônia, aqui em Colinas, deu esse evento ali que despertou a atenção, essa fenda que abriu numa encosta, né? Então, aquilo também ajuda a começar a se preocupar em torno do que vai acontecer aqui em Arroio do Meio, né? Isso desperta uma atenção maior, né? Uma preocupação maior. E aqui eu vou fazer alguns apontamentos que foram até colocados por moradores do entorno do Morro São José. Eles são favoráveis ao projeto, né? Totalmente favoráveis, mas, ao mesmo tempo, preocupados com as intempéries que aconteceram e previsões de que mais intempéries, eventos climáticos vão acontecer. A questão da água. Como será feita a coleta? Captação da água da chuva, coleta, poços artesianos, Corsã? E se tiver períodos de seca, de que forma isso vai ser conduzido? A questão da energia, como será? Solar, autossustentável? Porque Encantado, até pelo que eu fiquei sabendo, tem uma série de problemas de energia na questão do entorno do Cristo, né? Então, tudo isso são preocupações. Estacionamento. Pela proporção do complexo, será um estacionamento, precisará ser um estacionamento gigantesco, né? E para onde será canalizada essa água da chuva, né? Se é uma chuva normal, ela vai se absorvendo, né? E se for uma chuva torrencial, que nós não estamos livres, para onde vai ser conduzida essa água? Agora vamos sair das intempéries e vamos imaginar aqui um final de semana maravilhoso, né? Onde as pessoas estão indo e vindo, 5 mil visitantes. Dá para tirar uma base pelo Cristo Protetor, né? Isso bem tranquilo. 2.500 subindo, carros, e 2.500 descendo, na proporção 2 passageiros de carro, para visitar as 12 atrações. No movimento deste porte, nós precisamos pensar no mínimo, mas 4 pistas, 2 para subir e 2 para descer. Trajeto é íngreme, precisamos pensar também na segurança. O acostamento para pedestres, para caminhantes e também os ciclistas, que estão tendo a sua valorização em alta, né, dentro da rota turística. E uma via para ônibus de grande porte e vans que transportam as pessoas, até com pessoas especiais e que têm dificuldade de deslocamento, tudo isso precisa um espaço, uma acessibilidade.
Um minuto, vereadora.
Aí, de novo, eu faço a pergunta. O investimento é de 60 milhões. Levando em conta que aqui apenas eu falei dos acessos, o estacionamento e seu entorno, a canalização da água e do esgoto. O colega Paulo Baques falou na última sessão que 1 quilômetro de asfalto está na base de 2 milhões. Uma via projetada com um projeto desse porte, dessa altura, no mínimo 30 metros de largura. Deve dar mais ou menos uns 6 quilômetros de extensão, né? E nessa conta ainda não está a estátua e nem as 12 atrações. Apenas os acessos e o seu entorno. E aí eu pergunto, a iniciativa privada, ela injetará mais capital, além daquilo que poderá ser a mais? De que forma o município vai agir perante a esse projeto, que é para ser totalmente da iniciativa privada? De repente, colega Rocha, Alessandra, estão mais próximos, já tiverem outros momentos da conversa, finais. Poderão trazer mais informações. Muito obrigada.
Passo a palavra para o vereador César por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago, referente ao asfalto, como o colega Rodrigo também comentou, as pessoas de Picada e do Meio estão ansiosas pela conclusão do asfalto, acho que vai acontecer nas primeiras semanas. Nesse sentido, peço uma atenção especial da administração municipal já nos próximos asfaltos, próximas comunidades, várias ruas esperando asfalto. Mas como o prefeito já anunciou que a próxima obra será no entorno do outro lado da RS-130, em torno da Cascaria do Pascoro, peço uma atenção especial referente à Rua Dona Rita, Coxilha Vermelha, a necessidade do asfalto em direção a Girando Sol, na frente dos cemitérios. A continuação do mesmo em direção à Cascaieira, em direção à antiga escola 1º de março, e ao mesmo tempo a Geraldo Pasto do Corvo, que também necessita de asfalto. São inúmeros agricultores que moram nestas comunidades, nessas duas. Temos lá 18 empresas registradas. Então, o pessoal, os moradores da Cascaieira do Pasto do Corvo estão ansiosos pelo começo das obras lá também. Não posso deixar de dar o parabéns à Escola São Caetano, que hoje está completando 113 anos. Uma história onde é que eu estudei, onde é que minha filha estudou, meu filho continua estudando. Faço parte já há 9 anos do CPM. Quero parabenizar aos 477 alunos que estudam lá e aos 65 funcionários, entre professores, diretora, merendeiras, serviços gerais que trabalham nessa escola. E, ao mesmo tempo, desejar mais muitos e muitos anos. Quero me retornar a um requerimento que eu fiz um tempo atrás a respeito do bairro Glória. Hoje o nosso esporte está crescendo, todos os tipos de esportes, mas eu tinha feito um requerimento a respeito do campo de areia do bairro Glória. Foi feito uns ajustes lá, por caso do muro que estava cedendo. E agora que isso está tudo resolvido, eu peço uma certa urgência para ajeitar esse espaço para a comunidade, com a colocação da areia, a reforma do alambrado, a colocação de uma rede de vôlei, do mesmo qual das goleiras de futebol e iluminação, que o bairro está necessitando desse ajuste. Ao mesmo tempo, fico muito feliz pelo projeto de lei que vai entrar depois da votação, de incentivo ao futsal feminino do Esporte Clube Fluminense. Acho que a gente tem que mesmo exaltar as mulheres que fazem parte da nossa comunidade, das famílias e no esporte também. Fico muito feliz nesse sentido que vai ter esse incentivo. Sou 100% favorável. Todo mundo sabe que eu sou um defensor do esporte. E por que não estender este incentivo de transporte ao resto do nosso, das nossas mulheres que praticam esporte? Um exemplo, temos o vôlei. Hoje tem o filho do nosso colega Pantera, o Thiago, que tem uma escolinha de vôlei, que cada pouco participam de competições fora do município. Tem a escolinha do Matheus Scheid agora também, que também vai participar de outros eventos fora do município. Temos as meninas da Avates, que foram homenageadas semana passada por mim, semana retrasada, que também representam o nosso município, que fazem viagens internacionais, que vão à Estrela 3-4 vezes por semana para treinar. Podemos abrir um incentivo, sou favorável para essas meninas também. E além disso, temos as escolinhas de futebol. Por que não? Nós temos o nosso ônibus do esporte, da educação. Muitos municípios hoje estão usando para nos finais de semana incentivar o nosso esporte. Então, sugiro que podemos usar esse ônibus como motorista do nosso quadro de funcionários. E fico muito feliz que veio esse projeto de incentivo ao futebol feminino por parte das meninas que compõem o time do Forquitense. Quero falar de uma vivência que eu tive na área da saúde. Já foi comentado por vários colegas aqui a respeito da retirada de fichas para consultas com dermatologista. Eu fui há duas semanas atrás, ou acho que foi semana passada, pegar a ficha para o meu filho. Fui meio cedo para conseguir chegar na vez, mas eu acho que a administração tem que pensar, acho que é um pouco diferente, tem um outro olhar a respeito desse modo de distribuição de fichas. Eu acho que, em primeiro lugar, podemos botar mais uma profissional, que vai diminuir bastante a fila de espera, né? E principalmente para o pessoal não precisar ir de madrugada. O que eu fiquei observando, acho que não é necessário as pessoas passarem por isso. Tinha alunos já com a mochila da escola na fila, para ir direto para a escola depois. Tinha mães com crianças de colo. Acho que não precisamos disso. Acho que as mães, aí tinha crianças que... Até conversei com uma mãe que já estava com a criança junto, para depois deixar na creche. Tinha pessoas de 60, 70 anos, pessoas idosas, na fila. Teve pessoas que vieram de táxi. Bah, se ela veio de táxi, ela vai ter que contratar mais um táxi para ir embora. Já são duas corridas. E no dia do atendimento, que foi agendado, vai dar mais duas corridas, porque o taxista não vai ficar esperando e a pessoa não vai ter como pagar um taxista esperando. Então, acho que nesse sentido, temos que ter um olhar especial nessa fila do dermatologista. Mas temos que, não posso deixar de elogiar o atendimento do posto de saúde e a explicação na hora da distribuição dessas fichas. Foi muito... Está de parabéns a atendente do posto, que fez o atendimento das pessoas. Acho que tinha umas 30, 40 pessoas lá. Ela foi muito sensata, teve calma, explicou. Ela foi muito feliz na hora de exercer o seu trabalho. Ainda na área da saúde, estive começo de junho conversando com o secretário da Saúde. Hoje conversei de novo. Conversei também com o secretário do Planejamento a respeito de uma situação na rua Arvino Schneiders. Isso é a subida do
loteamento
Novo Horizonte, no final da rua. Temos a água empoçada lá, que a gente tem que cuidar muito, por causa da dengue, que ainda temos algum e outro caso, que sorte, que temos poucos casos. Mas, principalmente, não deixar proliferar. E, ao mesmo tempo, essa vareta não tem saída. Então, a gente tem que, junto com o setor de planejamento e de obras, ver uma saída, que, ao meu ver, é fácil de fazer, até para evitar que, em períodos de muita chuva, essa vareta transborda e invade as casas abaixo. Isso também é um problema para os moradores vizinhos, que, ao mesmo tempo, com o excesso de chuva, eles são atingidos. Seria isso. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador... Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Recebo a presidência e já passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reis.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico Diego, secretário Paulinho, a imprensa, demais pessoas que nos assistem. Vou começar falando de uma audiência junto com a Secretaria da Segurança Pública, muito positiva, a qual foi marcada por essa mesa diretora. Através do gabinete do deputado estadual Luciano Silveira, intermediado também pelo assessor e ex-prefeito e ex-deputado estadual Sidney Ecker. Convidamos o executivo, o prefeito Danilo, para participar. Convidamos também a Assisan para participar, para a gente tentar viabilizar algumas situações que merecem uma atenção especial no nosso município. Fomos recebidos pelo secretário adjunto, o senhor Iqueda. Falamos da cooperação e da participação do espírito comunitário que Arroio do Meio tem em participação junto nas melhorias na nossa segurança pública, como, por exemplo, a Vale Log, a Neugebauer, a Gerando Sol e a Cisam, que puxa a frente nisso com arrecadação, ou, na verdade, com doação de recursos através do programa PSEG para revitalização da frota de veículos, tanto da Brigada Militar como também da Polícia Civil. Mas a nossa maior preocupação hoje é com a questão do efetivo. Esse é um assunto, um material humano, que não depende da comunidade, e sim do Estado. É diferente da questão dos equipamentos. A gente está com um déficit muito grande, tanto na Brigada Militar e principalmente na Delegacia Civil. Essa audiência, ela foi muito positiva. Acreditamos que ela trará resultados, não só para o município, mas também talvez pela região e os municípios vizinhos, que também são atendidos, ou pelo 22º Batalhão da Brigada Militar, como também pela delegacia, como é o caso de Capitão e Travesseiro. Então, é de suma importância que o Estado faça a sua parte e que também designe mais efetivo agentes policiais para Arroio do Meio. Falar também na questão da falta de transparência do Executivo, assim como o vereador Marcelo já colocou, referente ao pedido de informações. Um pedido de informações do ano passado ainda, onde o Executivo tem legalmente 15 dias para responder, podendo ter mais 15, solicitando ofício para a Câmara, que vai à votação, se a maioria dos vereadores achar favorável, esta casa emite um ofício dando mais 15 dias. Situação que não acontece. Acredito que nenhum dos pedidos de informações foi respondido dentro do prazo. Parece que estão tentando esconder as coisas da população e dessa casa. Conforme o vereador Marcelo também já falou, dos pedidos, desse pedido específico, que é a relação dos veículos e equipamentos motorizados em atividade do município, essa primeira questão foi respondida. Os veículos motorizados que dispõem de rastreador, que não dispõem de rastreador e por qual motivo, não foi respondido. 3. A relação da frota de máquinas, caminhões e veículos do município com a respectiva manutenção e consertos realizadas desde o dia 1º de 1 de 2021 até 31 de 10 de 2022, com a relação dos custos das peças e da mão de obra, informando a empresa que realizou o serviço ou a venda do produto. A resposta deverá conter relatório individual para cada máquina, caminhão ou veículo com os seguintes dados. Veio um relatório individual por máquina, mas como na letra A, descrição da máquina, veículo ou caminhão, tipo, ano e número do patrimônio, muitos não têm o ano respondido e nenhum deles tem o número do patrimônio. B, descrição de todas as peças e seus respectivos valores e datas da empresa e empresa fornecedora. O valor das peças está lá, mas não diz que dia foi comprado, até para ver questões legais de garantia entre uma e outra, um conserto e outro. Não diz quem é a empresa fornecedora, ou seja, parece de novo que estão tentando esconder informações da população e desta casa. C. Descrição da mão de obra com quantidade de horas e valor com as respectivas datas e empresa fornecedora. Não tem nada, a única coisa que consta lá são valores e, pasmem, altos, e sempre falam que é tudo é feito dentro da secretaria. Muito estranho. Letra D, quantidade de pneus trocados com as respectivas datas em empresas fornecedora. Não respondido. A troca de óleos lubrificantes com as respectivas datas. Não respondido. Quantidade de combustível, litros usados por cada máquina, caminhão e veículo no período solicitado. Respondido, mas eu acredito que seja incorreto, porque um caminhão gastar um tanque e meio de combustível e ter um valor muito alto em manutenção em 2 anos, não acredito. Então é essa a falta de transparência que o Executivo tem com essa casa e com a comunidade de Arroio do Meio. E essa casa, assim como já foi falado, não é só lei orgânica e nem o regimento interno desta Câmara, mas isso é lei estadual e federal. Lamentável essa situação. Lembro quando o secretário, a gente fazia como secretário e os CCs faziam, trabalhavam sábado e domingo para escanear pedidos, escanear notas e encaminhar. Sempre foi respondido dentro do prazo. Infelizmente, não acontece hoje. Falar também da falta de gestão. Na última sessão, quando foi falado na questão da iluminação pública, a vereadora Alessandra empurrou a culpa como sendo do setor de licitações. Como presidente dessa casa, fui conversar com ele e me colocou, me mostrou inclusive a mesa vazia, sem uma licitação para fazer. Quando vem as licitações, vem várias juntos, falta de gestão, de organização, difícil assim. Colocar também uma questão, a mesma questão que o vereador Marcelo já falou também, pessoas de Forqueta me procuraram. A gente sabe que é uma obra estadual, mas acredito que o Executivo tenha esse poder e deve fazer um contato com a empresa e com o Estado para fornecer ou para solicitar as melhorias nessa rodovia. Segundo relatos, desses moradores, ela está intransitável. Diz que antes da empresa ir embora, colocaram um barro por cima, e esse barro abriu buracos fundos, que se cair com a roda do carro dentro, não passa. Eu não vi ainda, mas eu vou passar lá para olhar. Então, que o município então entre em contato com a empresa fornecedora, que faça uma manutenção, porque a gente tem mais uns dias pela frente, a partir de sexta de chuva, que vai piorar ainda mais a situação e, quem sabe, deixar intransitável. Questão da Ponte Nova, que meu colega Rodrigo já colocou, já falei isso num outro pronunciamento, quando o colega Pantera falou nessa questão, eu sugiro fazer uma audiência pública para a gente discutir isso. Acredito ser muito mais viável junto à rodovia RS-130. Hoje a gente tem praticamente fora e fora aberto as ruas laterais, o que já dá um fluxo muito maior, mesmo sem asfalto. E como o próprio colega Rodrigo colocou, a estrada velha que vai alajado depois da ponte já é hoje um problema quando a gente vai num horário que tem mais trânsito.
Um minuto.
Parabenizar também a Escola Heitor Ró. Muito bonita a apresentação, né, colega Pantera? As crianças estão de parabéns, toda a diretoria, toda a diretora, as professoras que se engajam, o Círculo de Pais e Mestres, lá o CPM, que ajudam e trazem de volta as culturas do município. Foram apresentadas várias danças no teatro, as crianças pequenas que vão de manhã, de 3 anos, 4 anos, fazem um trabalho espetacular, fizeram apresentações, enfim, inclusive homenagens. Falar também na questão que a gente conversou, a questão do CRAM. Acho que a vereadora Helena foi muito bem colocar e com certeza esse assunto vai voltar a essa casa. Seria isso, presidente.
Retorno à presidência ao vereador Paulo Reik.
Assumo a presidência e dou seguimento nos trabalhos. Ordem do dia, leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 10/2023. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 3 de julho corrente, analisou os projetos de lei de número 052, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 2023 do Executivo e anteprojeto 02/2023 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Parecer número 010/2023. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 3 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 052, 53, 54, 55, 56, 57 e 59/2023 do Executivo e anteprojeto 002/2023 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 052, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 053, peço a leitura.
Altera dispositivo da Lei nº 3.999, de 20 de janeiro de 2022.
Projeto está em discussão.
Presidente, esse projeto já passou por essa casa, né? É só uma questão de uma falha que aconteceu na quadra A do lote 9, Rua Caneleira, né? Que na realidade não é a quadra B, como o projeto foi aprovado, mas sim de quadra A. Então é apenas esta correção.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 054, peço a leitura.
Altera dispositivo da Lei Municipal número 3.028, de 23 de dezembro de 2011, a qual dispõe sobre o quadro de empregos de pessoal contratado, cargos em comissão, funções gratificadas e comissionamento, estabelece o plano de carreira e pagamento e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 055, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 4.750.000, indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 057, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 84.478,94, indica recursos e dá outras providências.
É o projeto 56. Projeto 56.
56, sim.
O projeto está em discussão.
O 56.
56.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 057, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da terceira etapa da Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu, indica recursos.
O projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 059-2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder transporte a atletas participantes do Campeonato Regional Sicred de Futsal Feminino e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Vereador Marcelo.
Só para comentar também, César já fez um comentário, foi muito feliz, né? Gente que participa bastante do esporte é totalmente favorável, e como esse projeto beneficia as mulheres esportistas, né? O César foi muito feliz, tem a escolinha do Thiago, que dá a escolinha para as meninas, tem a escolinha do Matheus Scheid, tem as meninas que vão jogar na VATS. Agora a gente acabou de aprovar um projeto de que 4,7 milhões que o município já está arrecadando a mais nesse ano, nesses seis primeiros meses. Em março a gente aprovou outro de 2,7 milhões que já arrecadamos a mais do que o previsto. Então isso aí vira um transporte para praticar o esporte, que é saúde, educação. Acho que fica fácil ajudar esse nosso pessoal. Então eu também sou a favor desse projeto. Acho que a gente tem que cada vez mais ajudar as gurias. Então, hoje a gente valorizou elas, porque os guris, então, já são valorizados em algumas outras oportunidades, mas isso aí é muito importante.
Vereadora Adílis.
Eu também sou favorável a aproveitar a onda, que hoje se falou aqui bastante no apoio à questão da mulher, né, a causa das mulheres, e o César fez esse comentário, né, essa iniciativa, e acredito que precisamos realmente incentivar e dar oportunidade para outras entidades que praticam o esporte feminino.
Vereador Pantera.
Também não poderia deixar de me manifestar, como o colega Marcelo já falou, a gente que é envolvido em esporte, a gente defende não só o esporte, mas defende porque, no meu ponto de vista, praticar esporte também é saúde. Pessoas que praticam esporte, elas adoecem menos. E, então, claro, como a gente já, também a Alessandra já colocou, o esporte, o futebol principalmente, era mais masculino. Mas, a cada vez mais, a gente vai ter Copa do Mundo Feminino semana que vem. Cada vez mais as gurias, as mulheres se envolvendo mais no futebol. E então Forqueta está representando sim Arroio do Meio, não é só Forqueta, acho que é Arroio do Meio. Então eu também sou totalmente favorável a esse tipo de projetos que vem, se vem, que se vier mais, com certeza também serei favorável.
Vereador Paulo Bax.
Eu fico, de certa forma, muito contente com esse projeto, porque é a primeira vez, me parece, assim, que é diretamente beneficiado o lado feminino. E, para mim, isso é importante de procurar alguma coisa para esse lado. Eu me lembro muito bem que, quando o professor, em linha 32, no ano de 1970, se fazem 53 anos, eu tinha um time de futebol feminino na escola. E 7 jogadoras eram de uma família só, a família Sim de Canudos. 7 jogadores, e jogavam muito bem. Eram convocadas na época aqui, hoje em Mater, pelas CAR, para jogar futebol na região. Coisa mais linda. Então, não poderia deixar de aprovar um projeto dessa natureza. Totalmente favorável.
Vereador Rocha.
Acho que bem lembrado pelos demais colegas da importância da valorização das mulheres, uma vez que também o esporte, o futsal feminino, então está se encorpando nos demais esportes. Então, agradeço às pessoas que se empenharam na organização para que realmente essas pessoas pudessem representar o do meio no futebol, futsal feminino. Então, né? Sou totalmente favorável e que mais projetos dessa natureza venham a essa casa.
Vereador Rodrigo.
Eu também sou totalmente a favor desse projeto, importantíssimo. Acho que todos nós somos defensores do esporte. Acho que o César foi muito feliz, parabenizar pelas palavras, acho que é importante. Paulo Baques me fez lembrar aí da história, né? Antigamente tinha o campeonato de campo aqui de futebol feminino, quando eu era um guri, acompanhava, sei que jogavam aqui no campo de Bela Vista, Bola Cheia, União. Então, faz lembrar, eu acho que é importante, nós estamos botando uma agulha, é mínimo que nós podemos fazer, acho que é importante, tem que incentivar cada vez mais as mulheres, acho que em outras situações, como o CRAM, em outras situações, acho que é importante nós ter esse olhar para as nossas mulheres.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme estado, ao contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 005 do Legislativo, peça a leitura.
Institui a Semana da Cultura Alemã oficial no município. O vereador Paulo Reck, da bancada do MDB, no uso das atribuições que lhes confere o regimento interno dessa casa, legislativa e a lei orgânica, apresenta o projeto de lei do Legislativo de número 005 para apreciação do plenário.
O projeto está em discussão.
Presidente, como eu fui fazer o pedido de vistas relativo ao projeto, eu me inteirei um pouquinho dessa situação toda que institui a Semana Cultural, e eu sei que o vereador tem todo o direito de entrar com esse tipo de projeto. E aqui, na justificativa, fala em anteprojeto. Eu acho que é para ser projeto, né, vereador? Na justificativa tem anteprojeto, né? Então, fiquei assim um pouco confuso. Mas, assim, eu não sei se esse projeto foi discutido com alguma entidade. Por exemplo, com o Conselho Municipal de Cultura, não foi discutido com eles lá? Isso eu acho que não, né?
Foi conversado.
Foi conversado com alguém da cultura, foi. Será? Eu inclusive fui até me informar sobre isso, né, vereador? Ninguém me deu uma resposta de que tenha sido procurado sobre isso aí, né? Então, eu fico meio assim, mas eu sou a favor disso, porque aqui no próprio Conselho de Cultura diz no seu parágrafo, no seu artigo 2º, parágrafo 3º, que o Conselho, não tirando que o vereador é o responsável, mas no seu parágrafo, no seu artigo 2º, parágrafo 3º, diz que o Conselho deve opinar sobre projetos de leis que se relacionam com a cultura ou adotem medidas que este possa ter implicações. Então, isso aqui não foi devidamente colocado. Digo de novo, o vereador tem o seu direito, só que eu acho que sempre um projeto dessa natureza, assim como vão entrar outros projetos da cultura italiana, por exemplo, da cultura indígena, que não, né, mas da cultura, outras, enfim, que tem por aí, né, que vão pedir também os mesmos direitos, e a gente vai ter que dar. Eu só acho que isso aqui poderia ser discutido com o Conselho Municipal de Cultura, para que realmente o projeto viesse fortalecido. Assim, digo que o vereador tem o seu direito, eu poderia também eu fazer isso, mas só queria fazer essa ressalva de que, quem sabe, se teria mais opiniões e mais ideias, e, enfim, levar melhor o projeto para que fosse assim construído de uma forma mais comunitária. Sou a favor do projeto. Só queria colocar isso.
Vereadora Alessandra.
Só para colocar uma questão, pegando um pouco a fala da Adilis antes, né, em relação à questão de pensar nas culturas e realmente, né, hoje existe uma tendência de se pensar em eventos das etnias, né? Então, eu também, assim, quando eu peguei, eu sou da cultura alemã total, também não tenho nada contra esse projeto, né? Mas fico pensando nessa questão, porque nós temos o quilombolas aqui no... O quilombo que nós temos aqui no, em Palmas, né? E o quanto eles... Teve um período que foi bem forte o trabalho com eles também. Então, não sei, acho que talvez uma discussão mais ampla em relação a uma semana de etnias, né? Eu senti também um pouco de falta dessa discussão de ampliar um pouquinho mais um evento em si para uma semana toda, né? De poder estar envolvendo as outras culturas que também estão aqui no nosso município. Mas sou totalmente favorável.
Vereadora Diles.
Eu sou favorável também, porque eu vejo isso aqui como... até um começo daquilo que eu falo, a questão das etnias, das entidades do município, né? Então, aqui envolve 25 a 31 de julho, que é a semana, que é a imigração, o aniversário da imigração alemã, nesse sentido. Sou favorável e também sou favorável, como eu sempre já venho falando isso há um bom tempo, que... todas as etnias que fazem parte aqui da história do município, que convivem aqui, que são entidades formadas, devem ter a sua data, a sua semana ou o seu dia.
Vereador Rodrigo.
Eu sou muito a favor também, que nem o colega Adilis colocou, é instituída, esses são os dias da... Então, nada impede que podem ter outros dias também. Mas eu acho que para a comemoração da cultura alemã, acho que é nesse sentido, né, Paulo? Talvez você consiga explicar melhor. Mas eu sou a favor, eu acho que não tem nada que não possa ser esses dias. Acho que não...
Não, isso não.
Vamos colocar então, vereador Marcelo.
Só para também... dar uma opinião, né? Eu acho que o projeto é muito bom. É uma semana de valorização da cultura alemã. As outras etnias vão ter as semanas delas, se alguém entrar com um projeto, sem problema algum, né? E todo projeto, como aqui acontece, ele com o tempo ele pode ser melhorado. Então, sempre tem que se ter um início. Está aí o início, acho que estão de parabéns. Tiver que, daqui a duas semanas, um mês, dois meses, rediscutir ele, se acharem que tem que mudar alguma coisa, apontar alguma coisa, não vai ter problema nenhum. Eu acho que não tem problema.
Vereador Pantera.
Também colaborar um pouco com esse projeto. Também sou favorável ao projeto, com certeza, não tem... mas também, como o Paulo colocou, de repente, faltou um pouco de articulação ali junto com o nosso núcleo de cultura, conselho, enfim. Mas, deixa aqui para uma próxima oportunidade, esse tipo de projeto, como se fala sempre, já se fala em outras mais transparência, mais para fazer parte dessas essas entidades para estar a par, né? Mas sou a favor, presidente, desse projeto também.
Colocar então que esse projeto já foi discutido antes da criação do conselho, que faz pouco tempo, tá? Com pessoas que hoje estão, inclusive, no conselho, ligados à cultura. Foi discutido também com a Associação de Círculos de Amigos de Poppart, que já faz muito tempo que existe, que também faz esse resgate histórico, enfim, que inclusive, junto com a Associação Cultural Alemã, foram eles que indicaram a data, a semana. Então, houve sim uma discussão, ele foi construído, não foi feito simplesmente um projeto por esse vereador, mas ele foi construído junto com pessoas que fazem parte e fazem a história e a cultura de Arroio do Meio, que hoje também são conselheiros no Conselho Cultural. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 050 e... Anteprojeto 02... 2023 do Legislativo, peço a leitura.
Cria o Fundo de Bem-Estar Animal e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Anteprojeto. O anteprojeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifesta levantando. O projeto está aprovado. Anteprojeto. Projeto 058 e 060 de 2023, Executivo, e projeto 006/2023 do Legislativo baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais relativas à sua fala, 2 minutos, sobre posição tomada. Acredito que vocês tenham recebido também um convite em cima da mesa para a participação da feira gastronômica no domingo. E tenho aqui também um convite do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanquim. Tenho a honra de convidar, através do Fórum Democrático e Desenvolvimento Regional, para o ato de interiorização da Assembleia Legislativa a realizar-se às 9 horas do dia 14 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul, Rua Fernando Abbott, número 940, Centro, Santa Cruz do Sul, com a seguinte programação: 5º Encontro do Movimento pela Educação e Audiência Pública do Desenvolvimento Regional. Pois vou pedir para o Paulinho botar também no grupo. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.